O Kitsune desta semana era pra ser da adaptação em live action do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acabei assistindo um filme... Pera, como é que é o nome aqui? É Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya O Início. Não sei se tem relação, mas esse é o podcast de hoje. Do Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra específica diferente que pode ser de qualquer coisa. Anime, mangá, cinema, literatura, videogame, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar o podcast mandando um e-mail para leokitsune@gmail.com ou você pode fazer parte da nossa comunidade no Discord sendo um apoiador no Catarse. O Catarse é o que faz com que o projeto continue existindo e é o que permite que você faça parte da nossa comunidade. Comente os podcasts, você vai ter o seu comentário lido aqui no nosso podcast. E você também pode escolher temas. Nem sempre eu falo do que eu quero, às vezes eu falo do que você quer. Mas eu só falo do que você quiser se você for um apoiador do Catarse. Então vai lá, o link tá na descrição aqui do podcast catarse.me/kitsune_da_semana. Ah, se você quiser me mandar coisas, eu tenho uma caixa postal agora, viu? Vai aqui na descrição do podcast que tem o endereço da minha caixa postal pra você mandar coisas pra mim. Eu gosto de presente, ok? Mande coisas, eu acho legal. Vamos pro podcast. Certo, vamos lá. Esse é o tal do filme live action do Cavaleiros do Zodíaco. Um bagulho que quando foi anunciado, eu olhei e falei, mano, não vai sair. Pode esquecer, não vai sair. Aí eu estava errado. Eu já comecei errado. Aí o filme saiu. Esse era um caso que eu não gostaria de estar errado, dado o que tivemos como resultado. Mas saiu. Inexplicavelmente, o filme agora existe. Um filme que inexplicavelmente tem o Sean Bean. Inexplicavelmente tem a Famke Janssen, que era a Jean Grey dos primeiros filmes dos X-Men. E um filme que não inexplicavelmente tem Makenyu como Seiya, porque o Makenyu agora está em todas as adaptações de coisa de anime e mangá possíveis. Que ele já foi o Enishi no Samurai X, vai ser o Zoro no One Piece, agora ele é o Seiya aqui nesse. O cara tá em tudo, é inacreditável. Mas vamos lá, quando saiu esse bagulho, demorou pra sair trailer, demorou pra sair imagens de divulgação, todo mundo ficou na expectativa de como ia ser e tudo mais. E aí quando você começa a ver os primeiros pôsteres, os primeiros trailers, as primeiras imagens de divulgação, acho que os primeiros vídeos que eles lançaram, tinha uma luta de MMA clandestino e o que parecia ser uma gravação em tela verde de uma perseguição de moto, que no fim não foi exatamente uma perseguição, mas enfim. E aí você olhava pra isso e falava, cara, só tem um jeito desse filme sair. Vai ser um filme de ação genérico americano. Então vamos fazer esse exercício? Vamos pensar no Cavaleiros do Zodíaco live action, que tem este nome inexplicável, intancável e muito irônico, que é Os Cavaleiros do Zodíaco traço Saint Seiya traço O Início. Eles querem meter essa de que esse é só o primeiro filme. Beleza, então. Cavaleiros já teve isso, né? Pelo menos isso é uma boa adaptação da franquia Cavaleiros do Zodíaco. Porque aí já vão o quê? Uns 15, mais ou menos, anos? Desde que nós tivemos o prólogo do céu e não teve nada depois do prólogo? Então talvez a gente tenha só esse O Início e acabou. É muito provável. Porque a bilheteria parece que não foi boa, né? Mas vamos fazer o exercício de pensar em Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya O Início de duas maneiras. Vamos primeiro pensar nele como um filme de ação genérico. Vamos pensar nele só como filme. Ele não é adaptação de nada. Não é uma obra pré-existente, ele é uma história original. Vamos até tirar um pouquinho esse aspecto mágico da coisa. Porque se você pegar a história deste filme e você substituir a armadura de Pégaso por, sei lá, uma tecnologia alienígena que cria um exoesqueleto. Pense assim, essa é a história de um cara que está atrás da irmã dele. E aí a irmã dele tinha um dispositivo e tinha uma organização do mal, uma empresa do mal, a Oscorp, a LexCorp, uma organização de vilão de gibi do mal atrás desse dispositivo. Esse dispositivo fica com ele, a irmã é levada, os caras pensam que está com ela, mas ela deixou o dispositivo com ele. Mais tarde, ele aprende a usar o dispositivo e esse dispositivo cria um exoesqueleto tecnológico aumenta a força dele, aumenta a agilidade e ele pode lutar mais forte agora. Então, vão atrás desse moleque que agora está com uma armadura cibernética. Essa é mais ou menos a história desse filme original que a gente assistiu aqui na Netflix. Foi solto aqui naquela baciada do Prime Video, porque o Prime Video parece um pouco a bacia de DVD com desconto da Americanas. Então esse é um filme que tá lá no meio. Nossa, eu nunca ouvi falar disso aqui. O que, que é esse negócio? Pô, essa armadura desse cara é meio feia, mas vai saber, né? O Cavaleiros Live Action, esse filme que nós estamos analisando aqui, ele tem muito cara desse tipo de filme. Ele é mais ou menos o que aqueles filmes do fim da carreira do Bruce Willis, antes de ele divulgar que ele estava com um princípio de demência, se não me engano. Ele estava com a condição mental debilitada e fazendo esses filmes, provavelmente enganado por alguém, ou então só fazendo filme merda porque os caras pagavam bastante para ele. Tinha todo um esquema meio ruim, né? Os caras pagavam quase todo o orçamento do filme pro Bruce Willis e o resto da equipe ganhava quase nada. Então é uma pena a situação do Bruce Willis, mas também os filmes eram um esquemão de alguém usando o Bruce Willis. E esses filmes de ação do Bruce Willis de fim de carreira são todos uma merda, são todos iguais, são todos muito mal feitos, são todos um lixo e o roteiro é absolutamente genérico. Esse filme que nós estamos falando hoje neste podcast é meio que como esses filmes do Bruce Willis, só que com dinheiro. Com um pouquinho mais de dinheiro, porque eles vão lançar no cinema e não vão lançar do jeito que deveriam, direto na baciada do Prime Video. Esse filme é um filme que tinha que ser lançado na baciada do Prime Video. Tinha que ter sido lançado numa semana pela Netflix. A Netflix vai fazer um post no Twitter e nunca mais vai mencionar a existência desse filme genérico de ação. Ele me deu uma sensação visual, em certos pontos, daquele Money Plane.
Money Plane.
Não sei se vocês assistem o Red Letter Media e uma vez eles falaram do
Money Plane.
Então eu considero que eu já assisti
Money Plane.
E o Cavaleiros Live Action é meio que um
Money Plane.
Só que não tão ruim, não tão péssimo. Assim como
Money Plane.
Ele também tem um ator high profile aleatório. No caso do
Money Plane,
era o Kelsey Grammer, que é essa voz que você está ouvindo falar.
The Money Plane.
Nesse filme aqui, eles conseguiram o Sean Bean pra poder colocar no cartaz, no alto do cartaz. Oh, meu Deus, Sean Bean está em... Blá, 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 blá. Talvez seja um filme bom. Em alguns momentos, este filme aqui tem um pouquinho de criatividade visual. Principalmente no comecinho, quando o nosso personagem principal, o Bob, está vivendo a vida dele de lutador de MMA clandestino. E você tem uns trechos ali naquele MMA clandestino e uns trechos de uma perseguição antes de entrar no carro e tudo mais, que tem uma iluminação que brinca um pouco com cores. É meio aleatório, mas pelo menos cria um clima diferente. Cria uma tentativa de... Palavra forte que eu vou usar aqui. Mas é uma tentativa genérica de uma estética cyberpunk, digamos assim. Uma coisa meio neon. Um corredor tem uma luz verde, outro corredor tem a luz amarela, outro corredor tem a luz vermelha, outro corredor tem a luz azul. Então você cria um jogo de luzes e fica mais ou menos interessante. Tem alto contraste, tem cores fortes, tem uns ângulos de câmera assim, um pouco mais ousados, porque ele precisa criar uma sensação de claustrofobia, porque são ambientes apertados e bares sujos e luta clandestina. Tem o personagem, o cara que cuida desse MMA clandestino, desse ringue de MMA clandestino, o cara barbudo. Inclusive, depois do filme, eu descobri que era o Nick Stahl. O Nick Stahl, ele fez o John Connor no Exterminador do Futuro 3. Então, esse cara é o maluco do MMA, que depois vai atrás do nosso protagonista Bob, atrás do dispositivo tecnológico que ele ficou sob ordens da organização do mal Oscorp/LexCorp. Essa primeira luta no MMA é uma das únicas duas boas lutas nesse filme. Porque esse é um tipo de filme que você, sei lá, alguns anos atrás, uns 30, 25 anos atrás, você veria um Van Damme fazendo. Já não é exatamente o auge do Van Damme, mas você veria o Van Damme fazendo um filme desse tipo. E aí, esse tipo de filme, a graça dele é sequências de ação legais e lutas legais. Esse filme não tem as sequências de ação legais. Realmente não tem. Ele tem umas perseguições. É muito confuso, porque esse filme não exatamente estabelece em que lugar do espaço e em que ponto do tempo ele está. Porque você tem o nosso mundo normal, mas aí a organização do mal e um cara que já fez parte da organização do mal, o cara que vai querer ajudar o nosso protagonista Bob, esses caras têm armamentos tecnológicos cibernéticos e naves direto do Ghost in the Shell. E assim, é muito feio. A nave do Shangbin, uma nave branca pilotada pelo Mark Dacascos, é um design legal, apesar de genérico, mas é uma computação gráfica muito chinfrim, muito sem vergonha. A perseguição de carro que tem o Mark Dacascos dirigindo um Jeep, enquanto os caras perseguem com um helicóptero futurista também, o Jeep tá muito mal feito, não tem uma sensação de peso, de impacto. É muito sem vergonha. É uma cutscene de jogo meia boca do PlayStation 3. Que na época do PlayStation 3 você ia falar, porra, legal. Só que estamos em 2023. É muito sem vergonha. E ele passa um bom período de tempo com pouquíssimas cenas de ação de verdade. Ele constrói um certo período de tempo do meio, que é uma barriga muito grande e muito chata para esse tipo de filme. Mas pelo menos no começo você tem uma luta legal. Eu considero essa luta legal, que é a luta do protagonista Bob com o cara do MMA, com o John Connor. Essa luta até tem uma certa criatividade em como você tem o protagonista Bob descobrindo os próprios poderes dele. Então você tem uns ângulos meio com olho de peixe, um super zoom meio claustrofóbico. Então é bacana, então tem impacto, tem uma coreografia mais ou menos bem feita, mas não é nada demais também. A outra luta boa é com o personagem do Mark Dacascos. Por que é o Mark Dacascos? Então é o Mark Dacascos lutando com um revólver e um cacetete contra uns quatro caras de armadura cibernética do Homem de Ferro. Então é legal. Ele dá uma explicação que ele consegue atirar nas armaduras do Homem de Ferro dos caras porque ele tem uma bala especial e foda-se. Que ele manda essa, né? Ah, vocês gostaram da minha bala especial? E acabou. É, mais uma vez, esse filme não se explica muito bem em que momento do tempo ele tá, então a gente não sabe se ele é futurista. Então ele meio que simplesmente considera que tecnologias avançadas existem. E acabou. E só essas tecnologias avançadas que existem, porque o resto do mundo não andou junto. A gente não tá num filme que se passa em 2075. Esteticamente falando, ele se passa em 2023. Mas esse cara tem uma bala especial. Quem fez essa bala especial? Não sei. Porque você sabe que existe a Organização do Mal e você sabe que o cara que era o marido da presidente da Organização do Mal saiu para não ajudar mais ela. Mas eu não sei o que esse cara faz exatamente. Porque esse personagem do Shambin, ele fazia parte dessa Organização do Mal e agora quer ajudar o nosso protagonista Bob, mas ele é só um cara rico que protege uma menina que tem um poder fora do controle. Essa menina, inclusive, quando você para pensar sobre esse ponto de vista dessa história de esse moleque tem uma tecnologia, um dispositivo ou qualquer coisa do tipo que a Organização do Mal tá atrás, quase você não precisa direito da personagem da menina, que é a filha adotiva do Shambin. Mas depois ela acaba sendo o foco principal, mas enfim. Mas você não sabe exatamente o que o Shambin faz, ele é só um cara rico. Ele é um gênio da tecnologia? Ele é um engenheiro? Ou o quê? Ele é um antropólogo porque ele é um historiador? Ele gosta de artefatos históricos da Grécia, e é isso? Eu não sei. Ele roubou essa tecnologia da Organização do Mal da qual ele fazia parte? Eu não sei. Mas essa tecnologia existe e o Mark Dacascos tem um revólver com uma bala especial. E isso é legal. E segue o jogo. E ele bate com o cacetete no capacete de Homem de Ferro dos caras e quebra o capacete de Homem de Ferro dos caras com o cacetete. É legal. Essa luta é boa. Depois dessa luta não tem mais nenhuma luta boa. Porque o resto das lutas envolve superpoderes e eles são retratados da maneira mais sem graça que existe. Depois o nosso protagonista Bob tem uma nova luta com o cara do MMA, agora com uma armadura de Homem de Ferro. E também é uma luta que quase não existe. É uma luta que deveria ser um clímax e depois é deixado pra lá. E depois você tem uma luta com superpoderes que é bem ruinzinha. E aí não só a gente não sabe exatamente em que momento do tempo que esse filme se passa, mas também a gente não sabe onde ele se passa. Ele nunca deixa exatamente muito claro onde ele tá. Apesar de estar claro que, como filme de ação genérico, ele tenta ser uma coisa meio James Bond, de certa forma. Meio James Bond, meio Missão Impossível, meio filmes dos anos 90 do Jean-Claude Van Damme, que tem que ter um pouco de viagem pelo mundo pra você ter aquele letreiro genérico. Budapeste. Praga. Milão. Ele queria ter isso, mas claramente não tem o budget. Então ele não explica direito onde ele se passa. Você tem aquele cenário do MMA, depois você tem um cenário que é uns becos e umas ruas em alguma cidade. Aí eles vão pra mansão oculta do Shanbin. Onde fica essa mansão? Ou primeiro, onde eles estavam antes? Eles estavam no Japão? Porque o nosso protagonista é um ator japonês. Eles estavam no Japão? Não sei. Eles estavam nos Estados Unidos? Não sei. A mansão oculta deles, do Shanbin, está em algum lugar da Europa? Não sei. Porque depois eles levam para uma ilha, para o treinamento do nosso protagonista Bob, e ela supostamente é uma ilha grega. Mas eles estavam na Europa, então eles pegaram aquela nave e foram voando e foi tipo 30 minutos para chegar na Grécia? Ou eles estão nos Estados Unidos e eles atravessaram o Oceano Atlântico inteiro? Não sei. Depois tem a mansão oculta da Organização do Mal. Aliás, a gente tem o cenário do prédio. É muito engraçado o prédio da Organização Gurad, que é a nossa LexCorp desse filme, porque é muito um prédio do mal. Um prédio escuro com um logo com um G vermelho no alto. É muito uma organização do mal. E aí você tem salões estéreis, gigantes, genericaços, porque é uma organização do mal. Não pode ter um escritório normal. O que a Gurad faz? Eu não sei. É uma empresa do mal. Ela tem um prédio no meio de uma cidade, de uma metrópole, e eles produzem algo. O que a Gurad faz? Se eles falaram no filme, eu não sei. Por favor, mandem e-mail para leokitsune@gmail.com, porque eu não me lembro disso ser um ponto da história. Eles só têm dinheiro. Como eles têm esse dinheiro? Não sei. Mas depois você tem uma mansão no meio do nada. Então você tem duas mansões no meio do nada, uma ilha no meio do nada, um prédio numa cidade e um bagulho clandestino de MMA no meio de uma cidade. Qual é a cidade? Não sei. Onde eles estão? Não sei. Em que ponto do tempo eles estão? Eu não sei. É muito parecido. Ele me deu outra coisa que ele me lembrou também, que me deu uma sensação muito forte, são os filmes da Marvel, da Fox. Sabe, o segundo Quarteto Fantástico, vários dos X-Men mais recentes. Ele me deu uma sensação tipo X-Men Apocalipse da vida, que são filmes que se passam direto em florestas genéricas. Acho que eles filmam no Canadá, se eu não me engano, que é uma locação mais ou menos barata, né? E também meio genérica a ponto de poder ser qualquer lugar. E aí eles mais ou menos passavam o mesmo filtro de tratamento de imagem em todos esses filmes da Fox, então todos eles pareciam meio iguais, né? E todos eles muito feios e muito esteticamente sem graça. Mais esteticamente sem graça do que o MCU, inclusive. E esse filme não tem a floresta genérica, mas ele tem cenários de mansões qualquer, assim. Então, duas mansões e um prédio do mal e depois aquela ilha que é tela verde, que é chroma key. Todos esses outros cenários, todos eles meio que passam a mesma vibe de filme de ação direto pra DVD. Tirando a ilha. Porque quando você pensa nesse filme como um filme de ação qualquer, se você vai assistir sem saber que isso adapta um mangá japonês de 1985... Qual é o ano da estreia do Cavaleiros? Já esqueci. Mas é tipo isso, começo dos 80, né? Sem você saber que isso é a adaptação de um desses desenhos japoneses esquisitos, ele parece mais ou menos normal, até que de repente o nosso protagonista Bob vai treinar numa ilha grega com uma mulher com uma armadura e uma máscara. E aí você olha pra isso e fala, mas que porra é essa que tá acontecendo? Esse é o ponto fora da curva. E esse é o único ponto que mais ou menos lembra o tal mangá japonês do começo dos anos 80. Se vocês não sabem, esse mangá japonês do começo dos anos 80, essas coisas japonesas esquisitas, esse Naruto antigo usado pra fazer esse tal filme da baseada do Prime Video, se chama Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos pensar nesse filme como uma tal adaptação de Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco? Vamos lá. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Talvez fique um pouco travadinho, porque eu vou fazer tradução simultânea, porque é da Wikipédia em inglês. Em um orfanato, as mãos de Patricia estão brilhando. Pouco depois disso, um grupo de soldados chega para sequestrá-la. Antes que esses soldados possam levá-la, o Cavaleiro de Ouro, a Iória de Leão, aparece, derrota esses soldados e sequestra Patricia, depois de sentir o cosmo dela. Apesar das tentativas de seu jovem irmão Seiya de salvá-la, ela é levada, deixando ele preocupado, traumatizado, etc. Alguns anos depois, durante uma briga, Seiya descobre que ele também possui o cosmo. Depois de retornar ao orfanato para descansar, Seiya também é sequestrado e se vê numa sala onde ele é saudado pelo enigmático Alman Kido, que tem observado Seiya, testemunhado o despertar do seu cosmo e agora pede para que Seiya se torne o Cavaleiro de Bronze de Pégaso, convencendo ele de que esse é o seu destino. Antes que essa conversa possa continuar, aqueles mesmos soldados que tentaram sequestrar Patricia invadem a mansão de Alman Kido, liderados por Vander Gurad, que busca matar a neta de Alman Kido, Siena, acreditando que ela é a reencarnação de Athena, renascida com uma profecia sombria que vai levar a humanidade à ruína. Seiya e Siena são salvos pelo mordomo de Alman Kido, Mylock, que leva eles até um helicóptero. Porém, os soldados de Gurad abrem fogo no helicóptero e o helicóptero começa a cair. Siena e Mylock pegam uma moto, enquanto Seiya é forçado a pular para fora do helicóptero. Nesse momento, Seiya invoca o poder do seu cosmo para derrubar o helicóptero que o persegue, permitindo que Siena e Mylock escapem por uma cachoeira escondida. Continuando mais um pouco, Seiya chega na ilha Chamos, por pedido de Alman, mas é confrontado por um grupo de guardas do santuário. A Amazona de Prata de Águia Marin impede que esses guardas executem Seiya assim que ela ouve o seu nome, levando ele consigo para ser o seu aluno. Depois de 6 anos de treinamento, Seiya derrota Cassius e finalmente obtém a armadura de Pégaso. Isso aqui, meus amigos, é a descrição da Wikipédia pro primeiro episódio e pro começo do segundo episódio do Cavaleiros da Netflix, o Seiyaflix. Eu vou agradecer aqui o Rafael HQ, apoiador do podcast. Seja você também um apoiador do podcast. Se você for um apoiador da nossa categoria mais alta, você pode ter um bate-papo mensal comigo no Discord. A gente abre o vídeo ali, conversa por umas 2-3 horas. Uma vez por mês a gente faz isso. E foi nessa conversa que eu tive com o pessoal dos apoiadores, logo depois de assistir, que eu percebi, porque eu fui descrevendo o filme pro pessoal, e o Rafael HQ falava: cara, isso aí é o Seiyaflix, isso aí é o Seiyaflix, isso aí é o Seiyaflix. Aí eu fui ler a descrição do primeiro episódio, e tirando algumas diferenças, por exemplo, não tem o Ayoria, os Cavaleiros de Ouro aparecem na cena de abertura que tem no trailer, né? Que é o Shura lutando contra o Aioros e o Aioros está salvando o bebê Athena. E esses são os únicos Cavaleiros de Ouro que aparecem. No Seiyaflix, no Cavaleiros da Netflix, que depois passou pra ser da Crunchyroll, né? Tem o Ayoria nessa parte ali no começo e no filme não tem Ayoria, tem só os soldados de Gurad. Gurad não é um homem sócio do Alman Kido, é uma mulher, ex-esposa do Alman Kido, que é a Famke Janssen. E aí, tirando algumas diferenças práticas ali, depois disso que eu descrevi pra vocês, a Marin treina o Seiya por 6 anos no Seiyaflix, sendo que no filme não fica muito claro, mas é questão de semanas, no máximo. E depois disso, no Cavaleiros de Computação Gráfica da Netflix, o Seiya parece que é levado para participar do Torneio Galáctico. E aí não tem Torneio Galáctico, porque não tem nada a ver com isso mais. E outro detalhe que é diferente é que a Seika, ou a Patricia, a irmã do Seiya, tem cosmo no Seiyaflix. E no filme ela não tem cosmo, que é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Mas a trama é basicamente a mesma. Eles vão atrás da irmã do Seiya por conta do cosmo, porque Gurad está atrás do cosmo, porque precisa, tipo, extrair o cosmo dela. E o Seiya escapa de ser sequestrado. E anos depois, o Mitsumasa Kido, com um novo nome, o Alman Kido, vai atrás do Seiya, porque ele tem cosmo, e ele quer proteger o Seiya da Gurad, e também proteger a Athena. E a Athena tem uma profecia, que não é só a deusa Athena. Ela, na verdade, é a deusa Athena, e ela vai destruir a humanidade. Ela não consegue controlar os seus poderes. Este filme, Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, O Início, efetivamente não é uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco. Ele é, porém, uma adaptação do Cavaleiros da Netflix. Eu não sei muito bem qual foi o processo aqui. Eu não sei se os caras simplesmente não quiseram olhar pro velho, pro clássico, pro antigo, pros anos 80 e pro mangá, né? Eu não sei se eles olharam pro antigo e aí olharam pro novo e falaram: cara, isso aqui já tá meio que pronto pra uma adaptação. Não tem por que a gente adaptar o mangá velho, esquisito e gigante se a gente pode adaptar um bagulho que já tem todo o roteiro americanizado, escrito pelo cara do Ben 10. Pra que a gente vai adaptar aquele? Vamos adaptar esse. Ou então pode ter sido uma decisão de franquia mesmo. De agora, para o mundo, Cavaleiros do Zodíaco é esse. que tá continuando, né? A primeira temporada foi da Netflix, depois a Crunchyroll pegou pra continuar, lançou a segunda e já tem anunciado a terceira. Então a gente vai continuar com essa nova versão. Essa é, para todos os efeitos, hoje, a versão principal de Cavaleiros do Zodíaco para o mundo. Talvez seja isso. Mas o que importa é, se você vai assistir esse filme como um fã de Cavaleiros do Zodíaco, você não vai encontrar Cavaleiros do Zodíaco. Tem todo um movimento hoje que eu acho uma coisa muito estranha, muito esquisita, que pra mim é só o fandom de cultura pop, não tô falando nem de Cavaleiros do Zodíaco especificamente, mas cultura pop no geral, o pessoal meio que defendendo coisas meio bosta, porque... Ah, o que mais você esperava? Não é o caso exatamente, mas é muito próximo do que aconteceu com o Mario. Que o Mario é um filme básico, um filme cheio de probleminhas, mas é um filme divertido. Eu comentei já, ouça o meu podcast do Mario. É um filme que eu me diverti, o meu filho se divertiu. Então é um filme legal, mas ele é muito fraquinho quando você para pra pensar. Mas todo mundo defendeu e a defesa era uma defesa, quase uma aceitação de mediocridade. Que eram, ah, mas o que você esperava? É um filme do Mario! Esse filme dos Cavaleiros é um filme ruim. E aí várias das pessoas que queriam defender esse filme defendem do mesmo jeito. Ah, mas o que você esperava? É um filme dos Cavaleiros! É ruim! Porque a gente criou esse meme de que Cavaleiros do Zodíaco é ruim, ponto. E aí todo mundo parou de pensar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho meu podcast de 2 horas sobre Cavaleiros, onde eu aponto milhares de problemas, milhares de coisas idiotas, mas não é um mangá exatamente ruim. É um mangá que faz bastante sentido se você pensar na época que ele foi lançado. Mesmo com o seu anacronismo já na sua própria época, ele ainda fazia algum certo sentido. Mas a gente criou esse meme de que Cavaleiros é ruim. E aí você vê um filme de Cavaleiros que é um filme ruim e todo mundo meio que... Ah, mas pô, é assim! Ah, mas Cavaleiros é brega, Cavaleiros é cafona, Cavaleiros é ruim. Então lógico que o filme vai ser ruim, tá tudo bem! Isso eu já acho uma defesa idiota. Mas se você é um fã de Cavaleiros do Zodíaco e for defender este filme, você tem que dar muitos pulos, muita estripulia pra você defender que isso é Cavaleiros do Zodíaco. Porque isso efetivamente não é. Nada do que você gosta... Eu tô muito pensando nisso ultimamente. Eu já fui um cara um pouco mais radical de adaptações não tem que ter nada a ver com o original. Eu acho que eu era só, tipo, pensamento meio radical demais nesse sentido. Eu sou a favor, obviamente, de liberdade criativa. Óbvio que eu sou a favor de liberdade criativa. E eu também sou a favor de você pegar uma obra original e fazer o que você quiser com ela, desde que você tenha algo para fazer com ela. O meu exemplo máximo nisso é o Devil May Cry Baby, que faz a adaptação da trama, mas atualiza tudo, principalmente a estética, porque ele tem algo para fazer, porque tem uma ideia criativa, artística, estética forte. Eu sou a favor quando é assim. Mas eu também entendo que tem um outro lado dessa questão. Hoje eu entendo mais, inclusive. Que é, se você vai ver uma adaptação de certa coisa, mesmo com mudanças na trama, mudanças na estética, para uma atualização da estética, para uma adaptação para outra mídia, que obviamente tem que ter cortes, tem que ter mudanças, tem que ter ajustes e tudo mais, você pelo menos tem que entender qual é a graça daquilo que você está assistindo. Porque você também tem que compreender que se você está adaptando uma obra original e parte do motivo de você adaptar uma obra original, comercialmente falando até, é porque você quer apelar para um público já pré-existente, esse público já pré-existente gosta dessa obra pré-existente por um certo motivo. Então você tem que meio que dar para essas pessoas essa coisa que as pessoas gostam. Com a sua cara, com as suas adaptações, com atualizações e com adaptações para uma mídia diferente, sim. Mas tem que ter alguma coisa daquela obra. É aquele papo do filme do Street Fighter, que eu sei que na trama, na história, no background dos personagens do Street Fighter, tem uma coisa de espionagem, tem o Guile e a Chun-Li, a Shadalu e tudo mais, tudo bem. Mas é óbvio que a graça de Street Fighter são as lutas. Então é mais do que óbvio, inclusive porque a história do Street Fighter envolve um torneio de artes marciais, que a maneira mais fácil de fazer Street Fighter é fazer um torneio de artes marciais. Os caras tinham o Van Damme. O Van Damme já fez o Grande Dragão Branco. Faz o Grande Dragão Branco, só que com Ryu e Ken. Não é muito difícil de pensar, mas aí os caras foram fazer James Bond. Então os caras não capturaram com o filme do Street Fighter a graça de jogar Street Fighter. Mortal Kombat pegou. Mortal Kombat fez o background dos personagens e depois jogou eles num torneio. Nada da graça de Cavaleiros do Zodíaco está nesse filme. E eu nem tô falando da trama. Porque a trama realmente é complicada. É meio complicado você adaptar para o cinema a exata mesma trama de Cavaleiros, porque a fórmula narrativa de Cavaleiros é muito pensada para uma publicação semanal, né? Ele é um folhetim. Então, toda semana tem que ter uma graça diferente, tem que ter uma nova coisa. Então, todos os arcos de Cavaleiros do Zodíaco são sequências de lutas. Seja o Torneio Galáctico, seja as 12 Casas, todos eles são sequências de lutas. Um personagem luta, termina essa luta, outro personagem está lutando, termina essa luta. Essa é a graça de Cavaleiros do Zodíaco. Nem todo shonen de luta é assim, mas Cavaleiros é. Então é muito difícil você fazer isso nesse filme. Se bem que dava para você dar uma pequena adaptada nisso e começar a adaptação com o Arco dos Cavaleiros Negros, com o verdadeiro Arco dos Cavaleiros Negros, não só com a ideia vaga de cavaleiros de armadura preta. O Arco dos Cavaleiros Negros é mais ou menos cinematográfico. Em vez disso, eles fizeram uma estrutura básica de filme de origem de super-herói. Ele é muito parecido com qualquer outro filme de origem de super-herói. É até engraçado você pensar em como o Cosmo é meio que uma mutação. Ele nasceu com esse poder, mas nem todo mundo nasce com esse poder. Eu não sei, na minha memória pelo menos, nunca houve uma distinção no discurso do filme de que todo mundo tem o Cosmo e é só uma questão de treinar e desenvolver. Eles meio que deixam claro que a irmã do Seiya, a Patricia, inclusive é muito estranho porque eu vi legendado, né? E legendado, os caras colocaram na legenda os nomes que decidiram deixar pros personagens aqui no Brasil, que são os nomes clássicos. Então eles deslocalizaram, desadaptaram na legenda. Só que ainda tá no áudio, né? Então os caras estão falando Patricia e a legenda tá escrito Seika. Estão falando Siena e na legenda tá escrito Saori. É muito estranho. Aliás, outro detalhe nesse sentido é que eu estava conversando com o pessoal do Vigilância Sanitária, abraço para o pessoal do Vigilância Sanitária, e eles viram dublado, e eles disseram que a dublagem deu um jeito nos personagens, porque uma das coisas que mais me incomodou nesse filme é que eu não sei muito bem o quanto o McNew sabe falar inglês fluente já a essa altura, mas o personagem do Seiya era para ser sarcástico e engraçado. Mas da maneira como o McNew faz as falas, é sempre meio desconfortável, porque ele não tem o timing, porque ele não tá falando a própria língua. E a direção também é meio ruim, então toda vez que o Seiya tá fazendo algum tipo de piada tirada sarcástica, fica meio que um silêncio constrangedor, e nunca parece que ele tá sendo engraçado, parece que ele tá sendo inconveniente só. E parece que o McNew é um ator muito ruim. E eu tô só falando parece, porque talvez ele seja um ator bom na própria língua. E talvez ele ainda esteja aprendendo o inglês e fique meio estranho. E o diretor talvez não seja um bom diretor de atores. O que pra mim é uma coisa muito forte. Ele não é um bom diretor de atores. Esse diretor polonês, Tomás não sei o quê, porque ele não sabe fazer os personagens falarem os discursos expositivos de uma maneira que não fique estranho, casual demais. A Saori fica falando de ela ser a Athena como se ela estivesse falando do curso da faculdade dela. Que tipo, ah, eu tô sentindo uns bagulhos dentro de mim, daqui uns 3 meses eu sou Athena. Como se ela fosse se formar no curso de Athena. E daqui uns 3 meses eu viro Athena. É tudo muito casual, tipo, a Saori é adaptada pra uma personagem meio, whatever, oh, I'm Athena, it's so boring, O que é, tipo, uma maneira de adaptar a Saori arrogante. Então talvez esteja mais ou menos correto. Mas enfim, eles meio que deixam claro que a Patricia não tem Cosmo. Porque a Gurad tá detectando picos de energia de Cosmo por aí, como se fosse o cérebro do professor Xavier. E eles detectam um pico de energia e acham que é a menina, porque ela tá com o pingentezinho. Mas na verdade é o Seiya. Mas assim, ela não tem. E depois, como ela não tem Cosmo, ela foi descartada. E está em algum lugar e o Seiya não sabe onde ela está. Que essa é uma lógica de filme de herói, né? A lógica mais japonesa, mais shonen de luta, é a lógica, por mais que a gente tenha muito história de escolhido, é uma lógica de esforço e treino. Arcos de treinamento e tudo mais. É por isso que a única parte mais Cavaleiros do Zodíaco de verdade é a parte da Marin. A parte da Marin é uma parte mais ou menos legal. Eu gosto daquela máscara da Marin, acho que a melhor adaptação visual de personagem pra mim foi a Marin. Ficou a mais fiel de todas. A máscara ficou muito legal porque eles adaptaram até pra fazer uma coisa que eu prefiro nesse filme do que na máscara original, que a máscara dela parece uma estátua grega com aquele nariz bem pronunciado assim de estátua grega. Eu achei muito bonito e muito legal. E a Marin é uma personagem que fala como personagem de Cavaleiros do Zodíaco. Porque o filme parece ter um certo receio de ser fantasia. Ele quer ser um filme de ação. Então ele tem aquela coisa meio irônica quanto a si mesmo. Os personagens têm que questionar tudo que eles estão vendo na frente deles. Tipo, ah, nossa, Atena, que bobagem, você é uma deusa. Sabe? Que é um jeito de fazer roteiro meio... Um jeito de fazer personagens, né? Meio MCU. Porque você não pode se jogar de cabeça. É como se os produtores vissem o Cavaleiros original e falassem, cara, tudo isso é muito bizarro. Se a gente apresentar essas coisas desse jeito pras pessoas e não reconhecer que tudo é muito bizarro, vai ser estranho pra todo mundo. Então vamos fazer os personagens casuais demais, como eu já comentei da Saori, tipo, ah, eu sou a Atena. E o cara, o Seiya, olha pra isso e fala assim, bom, foda-se, é Atena, bosta, foda-se, tanto faz. Mas também são irônicos, também são, tipo, duvidam de tudo que eles estão vendo na frente deles e tudo mais. Na parte da Marin, é uma cena de Cavaleiros do Zodíaco de verdade, onde a Marin faz discursos grandiloquentes como se ela estivesse numa história de fantasia. Porque esse filme não quer ser uma história de fantasia, ele quer ser uma ficção científica de ação e lutas. Ele tem muita vergonha de ser fantasia. Quando ele tem que se jogar na fantasia, depois do Seiya virar o Cavaleiro de Pegasus e começar a lutar com um poderzinho, fica muito ruim, muito sem vergonha, porque os caras simplesmente não sabem fazer, né? Tá muito claro que eles não sabem fazer. A lutinha dele com o Nero, que é o Ikki, que é mais um desses que tava falando Nero no som e escrito Ikki na legenda, a luta dele com o Nero é uma bosta. É só um monte de fumacinha colorida jogada um pra cima do outro, sabe? É bem ruinzinho. Porque é outra coisa que esse filme não entende. Porque a graça de Cavaleiros do Zodíaco é a luta. E eu sei o que você vai falar pra mim, amigo ouvinte. Ah, mas luta de Cavaleiros do Zodíaco nunca foi bom. Eu sei que não é uma luta tão legal quanto outros shonens de luta por aí. Mas de qualquer forma, a graça de Cavaleiros sempre foi a armadura bonita e qual é o poder do outro cara. Os poderes são icônicos. Não tem o que a gente fazer, não tem o que a gente falar. Meteoros de Pégaso é uma coisa icônica. Só que aí no filme, a Marin usa o golpe, parece uma sequência de socos, né? E acho que ela usa uma palavra meio que cometa. E o Seiya fala, pareceu mais uma chuva de meteoros pra mim. E essa é a única menção aos meteoros de Pégaso. Porque não pode ser direto, tem que ser sempre indireto, sempre com muito receio do que eles estão contando. Porque não pode ir até o fim com a fantasia. Mas nessa parte da Marin, ela faz um discurso grandiloquente diretamente de Cavaleiros do Zodíaco e você tem um cenário de fantasia. É muito estranha a maneira como esse cenário foi feito e como foi abordado no filme? É. Eu vou chutar uma coisa aqui. Eu não tenho essas informações. É uma interpretação pessoal minha. Uma especulação, ok? Quando vocês forem assistir esse filme, ou então se você já assistiu, você pode puxar de memória. Lembra da cena que o Seiya é jogado naquela tal ilha que a gente não sabe exatamente onde é. E tem a cabeça gigante de estátua grega que talvez seja Atena. Não fica muito claro se aquilo é Grécia, não fica muito claro se aquela estátua existe. Porque a gente tem tomadas abertas da ilha e não tem uma cabeça gigante de Atena do lado de fora da ilha. Mas tem uma névoa. E aí ele sobe na montanha e ele entra naquela névoa. Então talvez lá no alto da montanha seja um ambiente mágico, uma outra dimensão, sei lá, uma outra dimensão, sei lá. Talvez seja, não fica muito claro, porque eu acho que lá no final eles estão sentados e quando você vê de um ângulo aparece a estátua e de um outro ângulo eles já não estão mais olhando para a estátua, para a cabeça de estátua voando. De qualquer forma, sendo uma outra dimensão ou não, o Seiya chega num lugar que é um campo aberto no alto de uma montanha, com duas pilastras quebradas, porém flutuando no ar. Elas estão tipo alinhadas como se fosse a coluna grega, né? Aquelas colunas jônicas. Ainda na mesma direção, tudo juntinho, só que quebrado. E uma estátua, uma cabeça gigantesca, que implica em uma estátua ainda maior. Porque não é aquela estátua, sabe? É muito maior do que a estátua da Atena do anime. Ela implica num monstro gigante, flutuando, flutuando no ar. Tá muito claro que tá meio quebrado que nem aquelas colunas e flutuando no ar. O ator do Seiya não esboça uma reação. Pra um filme que tudo tem que ser, Atena, nossa, que bobagem, tudo ele tem que ser cínico e irônico, se ele visse um bagulho desse, no mínimo ele tinha que fazer um, wow, what the fuck, man? No mínimo, no mínimo. mas ele não levanta uma sobrancelha. O único momento que ele reconhece que ele está num ambiente fantástico é quando a Marin quebra uma coluna e a coluna volta para o lugar por algum motivo que não fica muito claro. Então, talvez seja realmente um ambiente mágico, outra dimensão, simulação da sala de perigo dos X-Men, sei lá, alguma merda desse tipo. Porque ela refaz e aí o Seiya fala, como você fez isso? E acabou. Esse é o único comentário dele. Como você fez isso? A minha especulação aqui é que não era para ter aquela cabeça de Atena. O ator fez essa cena no chroma key. Ele não foi instruído a reagir a nada, porque quando você vai no chroma key, o cara tem que te falar, você olha naquela direção e você vai estar olhando uma cabeça de estátua grega gigante flutuando. Então você tem que parecer maravilhado. Ele não foi instruído para isso, porque senão ele teria qualquer tipo de reação, a não ser que ele seja um péssimo ator. E ele teve a instrução e ele não sabe reagir surpreso. Mas não parece ter sido instruído. Me parece que aquilo foi coisa da pós-produção. Foi decidido depois e não teve refilmagem para fazer uma cara de uou! Ele só chegou no chroma key e andou. Deu 3 passos para frente e a atriz chegou com a fantasia e com a máscara. E acabou. Porque talvez os caras tenham olhado no primeiro corte e falado, cara, mas isso aqui não tem nada de fantástico, né? Se a gente tirar essa armadura do Seiya e colocar ele como era a ideia original, tem uma entrevista do diretor no J-Box, onde ele fala que a ideia original era armaduras tecnológicas. E depois o próprio Kurumada falou, não, gente, a inspiração são umas armaduras meio medievais e tal. E aí eles adaptaram apenas duas armaduras e manteve o resto todo no filme. Então talvez tenha sido um ponto que talvez o próprio Kurumada tenha olhado e falou, cara, mas não tem nada de fantástico aqui, né? Não tem nenhum ambiente diferente, é tudo ambiente urbano, moderno, genérico. Põe alguma coisa que remeta à fantasia, à mitologia, a santuário, a deuses. E aí os caras fizeram isso na pós-produção. É o melhor cenário do filme. Mas é como se ele não existisse para os atores. É como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí você tem as outras coisas que eles precisam adaptar para ficar mais palatável para o público de hoje. Por exemplo, a trama da Atena, que já é importada do Cavaleiros da Netflix, é basicamente o arco da Fênix Negra. É tipo o terceiro filme com o arco da Fênix Negra dos cinemas e em 2 deles tem a Funk Jansen. É uma coisa muito estranha a sorte que essa mulher tem de fazer a saga da Fênix Negra várias vezes. Só que agora ela fez a saga da Fênix Negra num filme que não é, em tese, dos X-Men. É muito esquisito. Porque a Atena tem energia sobrecarregando o corpo dela, então ela tem surtos de energia. E aí a mulher quer extrair a energia da Atena pra poder salvar o mundo, porque se ela explodir, ela vai explodir o mundo inteiro. É uma coisa muito ridícula. Quando a menina vira Atena no final, porque realmente parece um processo de transformação, como se ela fosse a mosca, ao longo do filme ela tem uma mechinha roxa no cabelo. E aí no final ela fica com o cabelo roxo da Atena. Que de tudo que eles fizeram, que é completamente diferente, esteticamente falando, do mangá, eles podiam simplesmente não colocar exatamente a mesma fantasia de cosplay mequetrefe com peruca comprada na Liberdade pra Atena. Porque a Larissa Manoela no final, com a peruquinha ali, tá muito ruim. Tá muito ruim. Mas a trama dela é da Fênix Negra. É muito ridículo que tenha a trama da Fênix Negra no Cavaleiros do Zodíaco. Então é uma série de adaptações que pegam... Eu tava mais uma vez conversando com o pessoal do Vigilância, eu tava falando com o Matheus, e o Matheus comentou uma coisa que ficou na minha cabeça, que foi tipo, é muito engraçado ver quais são os signos que eles escolhem para adaptar e para dizer que isso é Cavaleiros. Então você tem mais ou menos o Seiya revoltado que não quer ajudar a Atena. Você tem a Atena arrogante, de certa forma. Você tem uma rivalidade com o Cassius, que por algum motivo é muito importante para quem adaptou esse filme e originalmente é muito pouco importante. O fato de ele lutar com o Cassius no começo é tipo uma coisa do primeiro episódio e depois o referenciado 30 episódios depois e acabou. O Cassius não é um personagem importante. Mas como eles acham que isso pode servir como motivador forte pro personagem, eles só olharam pro começo do Cavaleiros, então deve ter ficado muito forte pra eles, porque eles não iam adaptar tudo, né? Eles não iam adaptar o Torneio Galáctico, então eles não iam adaptar Cavaleiro de Prata, Cavaleiro de Ouro, 12 Casas, eles já não iam. Então eles olharam só pro começo. Então no começo, o Cassius tem a sua importância sim. Se você só olha pro primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco, a grande rivalidade de Cavaleiros do Zodíaco é Seiya e Cassius. Então o Cassius é um personagem importante. E é aí que a gente tem essa coisa muito bizarra. Que os dois melhores personagens do filme são o Cassius e o Mylock. A versão localizada do Tatsumi. Porque é o Mark Dacascos. Mas o que mais me pega nesse filme é que ele acaba fazendo parte de uma tradição recente de Hollywood, que você pode pegar, por exemplo, nos filmes do Homem-Aranha do MCU, ou então no Sonic, o primeiro Sonic. Sabe que o primeiro Sonic precisou fazer um filme inteiro com o Robotnik de cabelo e bigode normal para fazer toda uma história de origem para ir no segundo filme. Tipo, o primeiro filme inteiro explica como que o Robotnik do Jim Carrey virou o Robotnik que a gente conhece. Só não tem ele gordo, mas ele é basicamente o Robotnik magro, exatamente igual aos jogos. Mas você teve que explicar como ele é assim, em vez de simplesmente fazer ele assim. Ou então o Homem-Aranha do MCU, que foram basicamente 3 filmes pra gente chegar no final, tipo na cena quase pós-créditos do terceiro filme, e a gente ter a situação de Homem-Aranha que a gente conhece. Um moleque qualquer desconhecido que ganhou esses poderes de aranha e ter o trauma de morte de parentes dele, se virando pobre pra ser um herói solitário em Nova York. Porque antes disso ele era qualquer outro personagem, ele era o chaveirinho do Tony Stark, ele era um vingador, ele salvou o espaço e tudo mais, salvou o cosmos, salvou a galáxia inteira. Mas eles tiveram que, para chegar no ponto inicial, fazer 3 filmes para chegar lá. Porque eles não podem simplesmente fazer o personagem, tudo tem que ser hiper explicado. Isso é o tipo de coisa, por exemplo, que eu elogiei no filme do Mario. Que eu acho muito legal que eles não fizeram um filme inteiro com o Mario de boné preto e sem bigode, pra ir na cena final, ele percebe que, oh, acho que o bigode fica bem em mim. E esta boina vermelha, com um M na cabeça, oh, it's a me, Mario. E aí você tem no final do primeiro filme do Mario, o Mario, com uma história de formação do Mario como conceito. O filme do Mario não faz isso, o filme do Mario simplesmente faz o Mario, é o Mario, ele veste aquela roupa e ele fala como o Mario como sempre, foda-se, faz a porra do Mario. Esse filme fez um filme inteiro pra você mais ou menos chegar numa situação análoga ao primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Seiya, que é a Saori com o Tatsumi, e o Seiya agora treinado pela Marin em busca da Seika. Todo o resto desse filme é como se fosse uma hiperexplicação para chegar no ponto inicial da história, com a diferença desse ponto inicial que agora o Seiya já está em paz com a Saori. E demora um pouco para ele ficar em paz com a Saori no original. Mas eu fiquei muito pensando nisso. E eu fiquei pensando nisso estruturalmente, sabe? Por que que eles precisam fazer essa história? Por que que eles precisaram adaptar desse jeito Cavaleiros do Zodíaco? E para mim, é muito o caso de Hollywood quando vai fazer esses filmes, né? Os caras estão adaptando uma história. Como é que eles devem ter pensado? Isso é tipo uma história de herói. Então, esse é o primeiro filme. Então, isso é uma história de origem. Então, se você vai fazer uma história de origem, a maneira mais óbvia e mais identificável de fazer uma história de origem é você fazer a estrutura de 3 atos básica de um roteiro hollywoodiano junto com Jornada do Herói. Só que Cavaleiros não é exatamente Jornada do Herói. Ou, pelo menos, estruturalmente, ele não é. Porque o Cavaleiros a gente já começa depois do chamado para aventura, depois da recusa do chamado para aventura, e agora ele já passou pela boca da baleia, já passou pelo mentor e tudo mais, agora ele já é um herói formado, ele tá na jornada já. Não tem os primeiros passos, ele já pulou todos os primeiros passos. A gente chega com o Seiya se tornando já o guerreiro. Ele não precisa mostrar o momento onde ele não era um guerreiro, aí ele é chamado para ser um guerreiro, ele se recusa a ser esse guerreiro, mas ele acaba vendo que ele tem que ser esse guerreiro mesmo, aí ele treina para ser o guerreiro e vira o guerreiro. Não, a gente passa depois disso, a gente pega o Seiya depois disso. O que seria muito interessante para colocar no filme, até porque quebraria um pouco essa expectativa. Mas não, eles parece que ficaram com muito medo de quebrar a expectativa. Então eles fizeram o Seiya com uma jornada de herói normal. Por mais que ele já tenha um objetivo próprio dele, você tem um momento da normalidade, aí é um momento da normalidade é quebrado quando ele é caçado pela Gurad e o Almanquido pega ele e leva para a mansão. E o Almanquido apresenta para ele a missão dele, você tem que proteger a Atena e se tornar o Cavaleiro de Bronze. Ele recusa esse chamado, ele fala que não tem nada a ver esse negócio. Aí ele passa pelo mentor, que é a Marin, e depois ele volta já se tornando o guerreiro que ele tem que ser. Então acaba que eles fizeram esse filme desse jeito porque esse é o tipo a única maneira que eles sabem. E aí o que a gente tem é qualquer coisa, menos Cavaleiros. Por mais que exista o meme do ah, Cavaleiros é ruim, então esse filme é ruim, logo é uma adaptação boa de Cavaleiros do Zodíaco, caso você queira ver Cavaleiros, não tem nada que você quer ver em Cavaleiros nesse filme. Você não vai ter uma experiência Cavaleiros do Zodíaco com esse filme. Você vai identificar coisas que te lembram Cavaleiros do Zodíaco. Vai identificar uma armadura que tem, tipo, ah, tem asa na cabeça e o ombreiro é pontuda. A energia do Seiya é azul e a energia do Ikki é vermelha. O Ikki faz o golpe do Satã Imperial lá, da ilusão na cabeça. O Satã Imperial é do Saga, né? Eu esqueci do golpe do Ikki. A Saori tem o báculo, quando ela é transformada em Atena. O Mitsumasa Kido morre, sabe? São coisas que, tipo, o Cassius tem uma luta inicial com o Seiya e aí ele fica puto com o Seiya pra sempre. O Ikki, por mais que tenha uma função completamente diferente nessa história, completamente diferente, ele começa a história não gostando do Seiya e sendo um cara do mal. Então, isso é uma coisa que lembra Cavaleiros do Zodíaco. A posição do Ikki é mais ou menos parecida. Ele começa do mal, ponto. Esses são elementos que vão te lembrar Cavaleiros do Zodíaco, mas não é uma experiência Cavaleiros do Zodíaco. Esse filme, do jeito que ele foi feito, sei lá, é só não fazer. Pra fazer isso, é só não fazer. Talvez se você fizesse uma série live action bem feitinha, mas pra fazer uma história de origem de super-herói qualquer, só não faz. Foda-se, sabe? Deixa pra lá. Mas esse é o que tem. E esse foi, amigos, só o começo, hein? Esperem, em breve vem o anúncio do segundo, hein? Pode esperar, tem esperança, o segundo vai ser bom. Com certeza vai ser bom. É isso aí, e vambora. Cavaleiros, yay! Vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Suzume. Eu tenho um e-mail aqui do Oscar Stefano. Ele falou, antes de começar, queria dizer que eu acompanho o Kitsune desde que saiu o episódio do Fate Zero. Olha só que interessante, que recente. Acabei gostando muito do episódio, mesmo discordando em diversos pontos. E fala que o podcast, eu gosto desse ponto aqui, o podcast, no geral, é excelente. Dito isso, quando soube que Kitsune da semana seria Suzume, já fiquei no hype. Sou um grande fã do Makoto Shinkai, porém sou também um pouco enjoado da fórmula que ele adotou. Eu queria que ele explorasse algo além do romance. No caso, acabei gostando muito de Suzume justamente por deixar o romance meio de lado e abraçando a fantasia com tudo. E aí vem a minha discordância com diversos pontos apresentados no podcast. Para começar, eu discordo da questão da inconsistência do tom do filme, como foi usado de exemplo a cena de perseguição do gato no início. Acredito que isso acaba servindo como uma espécie de terreno firme para o público e também para a própria Suzume. Por mais que Sota virar uma cadeira e o gato ser responsável por isso sejam elementos importantíssimos da trama, ainda são completamente absurdos, principalmente considerando que nem a audiência, tampouco Suzume, fazem ideia do que está acontecendo. Para todos nós, é uma bendita cadeira correndo atrás de um bendito gato. Lógico que é uma cena que se desencadeia na jornada inteira do filme, porém acho que o tom meio Lupin III ajuda a satirizar a loucura da situação e acaba sendo mais engolível. Essa cena e até outras do filme eu vejo como uma forma de contraste que humaniza a trama, não focando apenas no fator épico e emocional, mas sim nas absurdidades que Suzume está vivendo. É um ponto de vista. Eu não acho nada disso, sinceramente. Eu realmente acho que aquele é o único ponto que ele dá esse tom para as cenas, e as outras cenas são cenas épicas de ação hiper emocionantes, e aquela tipo, é tão fora do tom do resto que é só estranha. É só um estranhamento ruim que não bate com o resto pra mim. Mas vamos continuar. É a opinião dele e é a minha opinião. Continuando, também discordo da questão do filme ser sobre cortar laços ou até ter pontos desconexos. Não é isso que eu disse. Não, eu não disse que o filme é sobre cortar laços, mas vamos continuar. E sim, continuando o e-mail, acredito ser sobre não depender mais do passado e viver uma vida por si mesma. Para mim, tanto Suzume quanto sua tia e Sota estão vivendo acorrentados ao passado de uma forma ou de outra. Suzume nunca desprendeu-se de seus traumas do terremoto, Sota se prende ao seu dever de seguir o legado da família e esquece de si mesmo e seus desejos, e a tia largou da vida que poderia ter para ser a mãe da Suzume. No entanto, quem dá o passo à frente e quer mudar de vida, viver algo próprio, novo e próprio, é a Suzume, justamente a partir do ponto que ela decide ajudar Sota e no decorrer do caminho cria laços com muitas pessoas que a auxiliam. É muito mais sobre ela se reencontrar ou adentrar o mundo fora de seu lar, assim terminando com ela lidando com sua criança interior e enfrentando seus traumas. Ela não corta laços com sua tia, apenas espera que a mesma tenha uma vida por si mesma, assim como ela nunca corta laços com Sota. Eu não falei que o filme é sobre cortar laços. Eu falei que um filme sobre fechar portas remete à ideia de cortar laços. E eu estava pensando que seria isso. E aí, quando eu vi que, na verdade, não seria isso, eu fiquei pensando, tá, então usar uma metáfora visual de corte e de fim para algo que não é sobre isso pode gerar uma ironia interessante. Será que ele vai abordar essa ironia? Será que ele vai abordar essa ideia em várias camadas diferentes que a própria proposta do filme como trama barra metáfora visual propõe. E aí a minha decepção foi não, o filme é muito básico. Eu não disse que o filme é sobre cortar laços. Eu disse que o filme é sobre deixar os traumas para trás. Assim como você falou, né? Seguir em frente, ver algo novo e tudo mais. Só que não é muito aprofundado nisso. Tipo, tem a metáfora visual de fechar a porta. Fechar a porta significa deixar o trauma para trás. Ah, tem o trauma do terremoto, tem o trauma da morte da minha mãe no terremoto. Eu fecho essa porta, eu deixo isso para trás. Não tem um grande debate sobre como fazer isso. Só tem o ato de fazer isso. E esse, para mim, é o problema. Aí tem todo um parágrafo aqui sobre o fato de não ser muito romance, que isso é uma coisa mais platônica, isso eu concordo, acho que é mais ou menos diferente do resto do Shinkai, mas de qualquer forma ainda tem um romance platônico ali, isso foi muito pouco importante para mim, tanto na minha argumentação quanto na minha experiência com o filme, mas enfim, para ele é importante que não seja tão igual ao resto do Shinkai. E para fechar o e-mail, com isso tudo dito, a impressão que o podcast me deu é que acabou sendo muito uma idealização e expectativa do que o filme poderia ser e o que traria, o debate que provocaria. E afins. O que tá tudo bem, sempre tem aquela expectativa de que o filme pode trazer tematicamente, porém eu não vejo problema também com ele ser uma história mais fechada, sendo da própria Suzume, do que ser um comentário amplo e social sobre os desastres no Japão. Aí eu acho que tanto eu quanto Makoto Shinkai discordamos de você, viu, Oscar? Porque o próprio Shinkai falou que ele já falou tanto sobre o desastre de Fukushima indiretamente, que ele resolveu agora falar diretamente. Então isso não é só uma história sobre a Suzume. Isso é um comentário sobre o Japão. Então eu sei que, obviamente, a história da Suzume é a maneira como a gente vive, experimenta essa história. Mas ele é, efetivamente, um comentário sobre os traumas e as cicatrizes abertas no Japão depois de tantos desastres naturais. Continuando o e-mail. Acho que serve muito mais para a história acabar sendo uma conclusão mais fechada e pessoal do que qualquer outra coisa. E, ao menos para mim, foi o que fez o filme inteiro causar seu impacto. A Suzume é o centro, ela se resolveu consigo mesma, seu passado e ainda salvou seu amigo de seu destino injusto. Eu entendo o ponto de vista, não foi exatamente essas coisas que eu falei no podcast, mas eu entendo também que possa ser entendido como isso, né? Eu falei coisas que dão vazão para achar que foi isso que eu falei, então eu entendo que possa acabar dando essa impressão. Muito obrigado pelo seu e-mail, continue ouvindo o podcast, viu? Aqui, se você começou a ouvir agora, pode reparar nas leituras de e-mail normalmente. Eu uso essas leituras de e-mail para achar pontos de vista diferentes dos meus. Eu não vejo muita graça em ficar lendo comentário positivo só. Ah, que legal que o cara gostou do que eu falei, né? Não é só isso que eu uso, não. Mas muito obrigado pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails para leokitsune@gmail.com ou, principalmente, virando um apoiador no Catarse. Beleza? Vire um apoiador no Catarse. O link está na descrição deste podcast. E um agradecimento especial a todos os apoiadores do Catarse, principalmente estes nomes que vão ficar eternizados aqui nos nossos episódios. Luan Barreto, Caio Encarnação, Hakai, Thiago Marcelo Risso, Rubens Suzuki, Fabiano de Luna, Pedro Henrique do Amaral Costa, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Manfrim, Rafael HQ, Antônio Galete, Zac Vieira, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Meca Jack, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima, Leandro Lugarese, Corvo Monocromático, Vinícius Fernandes, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Diego Castro, Wilson Ricarte, Marcos Eduardo Miller, Marco Antônio Velone e Jornada do Whisky. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana será Guardiões da Galáxia, volume 3. Até lá!